Que bom que você escolheu estar aqui na igreja. Que bom que você escolheu estar na casa de Deus. Eu celebro demais sua vida. Para você que não me conhece, eu me chamo Lucas. Sou casado com a Nicole. E hoje eu tenho o privilégio de aqui estar nessa igreja ministrando a palavra de Deus. E que privilégio estar fazendo isso. E eu quero, sem mais delongas, entrar na nossa série. Quem estava aqui no domingo passado? Nós iniciamos uma nova série que se chama Ensina-nos a Orar. Repete comigo, ensina-nos a orar. Essa frase é uma frase célebre que acontece ali quando um dos discípulos chega para Jesus e diz: Jesus, ensina-nos a orar. E nós no domingo passado trazemos essa perspectiva de que sim, nós podemos aprender com a vida de Jesus, com a história de Jesus, como nós devemos orar. E eu quero que você fale com a pessoa que está do seu lado e diga assim: você precisa orar mais. Aí você fala para a pessoa que você deixou do outro lado no vazio e diz: você também precisa orar mais. Nós precisamos orar mais. Eu e você. Porque oração não é para alguns, oração é para todos aqueles que chamam de Jesus como Senhor, e como filhos de Deus devemos nos posicionar em oração. Não é para alguns, não é para aqueles que estão na igreja há muito tempo, não. A oração é um estilo de vida que eu e você precisamos ter, independente de onde estamos, de quanto tempo chegamos na igreja. Oração é para mim e oração é para você. Nós falamos no domingo passado que nós, como filhos de Deus, precisamos orar como filhos de Deus. Porque quem ora como filho, recebe proteção. Quem ora como filho, recebe cuidado. Quem ora como filho, desfruta da graça de Deus. E hoje, dando continuidade à nossa série, nós vamos falar sobre como nós devemos orar. Porque eu não sei se você sabe, mas existe uma forma certa de nós orarmos. Ah, Lucas, então você está dizendo que existem palavras que eu tenho que repetir, existem formas literais que eu tenho que seguir. Não, não é sobre isso, não é sobre religiosidade, não são sobre palavras certas, não são sobre pessoas que têm poder a mais do que os outros a respeito da oração. Não, não é sobre isso. É sobre você orar segundo a vontade de Deus. Essa é a forma certa que eu e você precisamos orar. Nós não oramos pela nossa vontade, nós oramos pela vontade de Deus. E Lucas, por que você diz isso? Porque eu não sei se você sabe, se você estava no domingo passado, nós estamos aprofundando o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que é essa oração que Jesus nos ensinou. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, versículo 10 diz: vocês, Jesus falando, vocês orem assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10, e aqui eu quero trazer a ênfase. A Bíblia diz: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Venha teu reino, seja feito a tua vontade. Nós não vamos focar em orar segundo uma autoridade. Nós não vamos focar em orar porque nós temos uma unção. O que Jesus está nos dizendo aqui é que quando eu e você, nós formos orar, nós devemos orar pela vontade de Deus. Porque nós temos essa perspectiva de que pessoas X, elas têm a autoridade e a unção maior, e por conta disso, elas têm que orar. Não, não. Jesus está dizendo: quando vocês orarem, orem dessa forma: venha teu reino, seja feito a tua vontade. E aí você pode se perguntar: Lucas, mas por quê? Por que eu tenho que orar? Eu tenho que orar pela vontade de Deus. A Bíblia também diz, em 1 João capítulo 5, versículo 14, por que nós devemos orar pela vontade de Deus? A Bíblia diz que esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos... Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A Bíblia não diz se nós pedimos aquilo que nós queremos. A Bíblia não diz se nós pedirmos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos precisando. Não, a Bíblia diz que quando nós orarmos de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos orar por aquilo que nós queremos e não aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando você vai orar, você coloca Deus como se Ele fosse um ídolo, que Ele tem que te dar aquilo que você está pedindo. Deus não tem que fazer isso, Deus tem que te dar a vontade dEle. A palavra de Deus em 1 João capítulo 5, ela deixa bem claro que Deus escuta a oração daquele que ora de acordo com a sua vontade. E ao contrário também a verdade, Ele não escuta a oração daquele que não ora segundo a sua vontade. Tem gente que ora, nada muda, nenhuma situação muda. Por quê? Porque não está orando à vontade de Deus. Você persiste várias vezes, você deseja aquilo, você quer tanto aquilo, mas Deus já te falou que Ele não vai te dar isso, porque não é da vontade dEle. E você tenta e insiste, mas Deus não muda o seu caráter, Ele dá aquilo que é da vontade dEle. Não se coloque nessa posição de colocar Deus como se você fosse um cliente e que você tivesse o direito de pedir tudo aquilo que você quer. Deus não é o seu empregado, Deus não é aquele que te dá tudo o que você quer. Deus é Deus e ponto. Ele faz de acordo com a sua vontade, Ele faz de acordo com o seu querer. Jeremias capítulo 29, 11 diz que Ele bem sabe os planos que Ele tem para nós. E Ele diz para mim e para você, planos de lhe trazer futuro e não dor, planos de lhe trazer graça e um favor. Deus sabe o que é melhor para você. Você pode não ver, você pode não sentir, você pode não entender, mas Deus sabe o que é melhor para você. Sai desse lugar de se achar melhor do que Deus, de pensar que você sabe mais do que Deus, porque bem Ele sabe o que Ele tem para você, e o que Ele tem para você é esperança e um futuro. Tem orações que nós fazemos que vão nos levar para caminho de morte. Imagina se Deus ouvisse toda a oração que eu e você fizemos. Meu Deus, eu já escutei cada oração, gente. Eu já escutei a oração de gente pedindo para o outro se separar. Tu acha que Deus vai fazer isso? Não vai. Deus não muda seu caráter a respeito daquilo que eu e você fazemos. Deus tem uma vontade. Qual é a vontade dEle? É isso que nós vamos aprender hoje. Quando nós orarmos, nós precisamos orar por essa vontade. Ah, Lucas, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Você pode não saber, mas a Bíblia diz. Ah, Lucas, eu não sei a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz. Se você não sabe, é porque muito provavelmente você não tem buscado a palavra de Deus. Porque Deus já revelou tudo na sua palavra, e tudo de acordo com a sua vontade, do que Ele é, do que Ele faz, do que Ele não faz, até onde Ele vai, até o que Ele faz, Deus já revelou na sua palavra. E cabe a mim e a você lermos essa palavra, e juntos nós entendermos qual é a vontade de Deus para a minha vida. E hoje eu vou facilitar para você, porque nós somos uma igreja graciosa, e nós vamos ensinar, como nós estamos falando nessa série, ensinando a orar, ensinando a eu e a você, a nós como igreja, a orar de acordo com o que Jesus nos ensinou. E para isso eu quero ler com vocês João capítulo 11. Eu vou destrinchar esse texto, que eu acho e eu creio que traz uma clareza de como nós devemos orar, de como nós devemos viver, de como nós devemos experimentar essa dádiva que é a oração. A Bíblia diz em João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6, é uma história bem conhecida, você já deve ter ouvido, é a história da ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e que lhe enxugava os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer para Jesus, elas mandaram uma mensagem para Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas, Lázaro, está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu a oração, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. O contexto desse texto é: Lázaro era um amigo de Jesus. A própria Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E aconteceu de uma situação ruim acontecer com Lázaro. Ele ficou doente. Quando ele ficou doente, e eu não sei se isso é comum, mas acredito que sim, nós como seres humanos somos tendenciosos a buscar a Deus, a buscar Jesus quando alguma situação difícil bate na nossa porta. Quando a doença bateu, eu acredito que era uma doença forte, poderosa, e sim, era, porque Lázaro morreu. Quando a doença bateu, o que eles fizeram? Manda chamar Jesus, manda uma mensagem para Jesus. Eu não sei se você é assim, mas eu conheço muita gente que é dessa forma. Quando está tudo bem, não busca a Deus, mas quando está tudo mal, manda mensagem para Jesus, conversa com Jesus, ora para Jesus, ora pelo milagre, ora por uma cura, ora por isso, ora para... Mas dessa forma aconteceu com Lázaro, e eu acho que isso não acontece nessa Servideira Centro, não. É só eu mesmo que às vezes sou assim. Mas isso aconteceu, Lázaro estava doente, as irmãs dele ficaram nervosas, mandaram uma mensagem, e a Bíblia diz que Jesus ouviu e simplesmente falou: não, isso não vai levar em morte, isso vai levar para a glória de Deus. E da forma que ele estava, ele ficou. Lázaro continuou doente. E aqui que traz o primeiro ponto da minha mensagem, o primeiro ensinamento que eu tiro a respeito desse texto. E o primeiro ponto é que quando nós oramos pela vontade de Deus, nós vivenciamos a adoração. Quando nós oramos pela vontade de Deus, quando nós experimentamos e nós entendemos a vontade de Deus, nós vivemos uma vida de adoração. Eu acho muito rico quando Jesus, ele diz assim: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Se coloca nessa situação: algum familiar seu estava doente, ele estava doente à beira da morte, e aí você manda uma mensagem, você faz uma oração, e quando você escuta a resposta, é simplesmente falando: não, é para a glória de Deus que isso está acontecendo. Não, Senhor, mas ele está doente. Não, mas ele está muito mal. É para a glória de Deus. Gente, eu não sei você, mas quando eu me coloco nessa situação, é uma situação muito difícil de ser vivida. Porque nós, como seres humanos, nós queremos que as pessoas ao nosso redor, as pessoas do nosso lado, as pessoas que são do nosso ciclo familiar, elas sejam curadas, que elas estejam bem. Mas eu digo que experimentamos a adoração em situação como essa, porque acima de tudo, a mensagem que nós carregamos não é uma mensagem: ah, eu preciso que tudo esteja bem. Não, é a mensagem que a respeito do que tudo esteja acontecendo, eu quero que a glória de Deus seja vista, eu quero que o meu Jesus seja adorado, eu quero que o meu Jesus seja visto. Quem ora pela vontade, não ora pelos desejos, ora pela glória de Deus, ora para adorar a Deus. A nossa oração não é: Deus, simplesmente muda essa situação. Não, é a seguinte: Deus, em meio a essa situação, em meio a essa dificuldade, o que eu posso fazer para que o Senhor seja adorado? Um exemplo mais prático: você pode ter ido no hospital. E eu já tive, em uma situação que eu tive que ir para um hospital, e eu vi que aquela pessoa não estava ligando para aquilo que estava acontecendo com ela. Ela queria era que Jesus fosse propagado. Como assim, Lucas? A pessoa estava à beira da morte, estava doente. E quando a gente perguntou quando ela estava, ela diz assim: não, para mim tudo bem. eu só estou pensando como é que Jesus pode ser pregado nesse lugar, nessa ala, nesse hospital. Como é que eu posso adorar a Deus? Como é que eu posso levar a mensagem de Jesus? Gente, isso é adoração. Isso é a vontade de Deus. Quando nós orarmos, nós não precisamos orar para que Deus mude a nossa situação. Nós precisamos orar para que Deus seja visto em meio a essa situação. Você não foi chamado, e Deus não chamou você para que a sua vida seja 100% perfeita. Mas Deus te chamou para você viver uma vida em que Ele é claro e evidenciado na sua vida. Salmos capítulo 15 traz um exemplo bem claro disso. O povo de Israel estava passando por uma situação, eles estavam passando por uma invasão, uma situação difícil. Os inimigos perguntam para Israel: Israel, cadê o Deus de vocês? Aonde Ele se encontra? Ele não é o Deus dos deuses, então faz com que vocês vençam essas batalhas. Mas o povo e o salmista diz que responderam dessa forma: não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja dado a glória. Eles não estavam ligando para vencer, eles estavam ligando para que a glória seja dada para Jesus. Não a nós, Senhor, mas a Tu seja dada a glória. Nós precisamos viver essa vida, gente, que quando nós oramos, nós experimentamos da adoração. Outro exemplo que a gente pode trazer é o apóstolo Paulo no livro de Filipenses. No livro de Filipenses, ele estava preso em Roma e ele estava sendo sentenciado a uma morte. E mesmo preso, ele escreve a carta de Filipenses. E o título da carta é Alegria. Preso, torturado, levado à morte, e ele escreve uma mensagem que diz como tema alegria. E a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 20, que o apóstolo Paulo diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda determinação de sempre, também agora será engrandecido em meu corpo Cristo, que pela sua vida e pela sua morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ele sabia o que era adorar a Deus, ele sabia que não era sobre ele sabia que a sua vida era muito maior do que o que ele sentia, do que ele pensava, do que ele estava passando. A vida dele era de Jesus, e quando ele orava, quando ele falava: Cristo, 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 a Ti a honra. É assim que nós devemos ser, assim que nós devemos orar. Quando nós orarmos, nós não vamos orar como igreja para que nós venhamos a mudar a situação, não, mas para que Deus seja visto em meio a essa situação. Mas eu quero continuar com você, porque o primeiro ensinamento é esse: que quando nós oramos pela vontade de Deus, nós vivenciamos a adoração. Mas o segundo é que quando nós oramos pela vontade de Deus, nós alcançamos a fé. Quando oramos pela vontade de Deus, nós alcançamos a fé. Lucas, por que você diz isso? A gente leu esse texto de João capítulo 11, e a Bíblia diz que as irmãs de Lázaro mandaram uma mensagem para Jesus. E quando a gente olha, a gente simplesmente vê uma mensagem que foi mandada. Mas ali Deus já estava trabalhando a fé deles. Porque a Bíblia diz que quando Jesus escuta a mensagem, ele permanece no mesmo lugar. E ele permanece nesse mesmo lugar por 2 dias. Certo, tudo bem, entendi, ele ficou lá, ele escutou. Mas por que que isso significa que quando nós oramos, nós experimentamos da fé? A distância que Jesus estava de Betânia era simplesmente uma distância de 3 quilômetros. 3 quilômetros. Eu não sei se você sabe medir as distâncias, mas 3 quilômetros é uma distância curta. Se você for andando, em 30 minutos você chega. Se você for correndo, uns 15. Era uma distância perto, mas Jesus, ele permaneceu no mesmo lugar por dois dias. Que Jesus estava ensinando era a eles esperarem em Deus. Ele poderia ter ido, Ele poderia ter chegado lá enquanto Lázaro estava vivo. Ele poderia ter ido, mas não. Ele demorou 2 dias no mesmo lugar. Por quê? Porque ele queria que as pessoas ali, Marta e Maria, experimentassem da fé. Porque quando nós oramos pela vontade de Deus, nós experimentamos da fé. Porque muitas vezes nós somos do tipo que nós queremos no nosso tempo, da nossa forma, naquele lugar, naquele momento, nessa realidade, nessa perspectiva. Mas muitas vezes o que Deus faz é: calma aí, calma aí. Não é do teu jeito, não é da tua forma, não é do teu tempo, é quando eu quero. Ah, Deus, mas está perto demais. Mas é quando eu quero, calma. Muitas vezes nós somos como Marta e Maria, porque eu fico me imaginando que quando as pessoas que levaram a mensagem voltaram para lá e disseram assim: não, ele escutou que Lázaro estava doente, ele escutou que ia levar à morte, e ele simplesmente disse: não, é para a glória de Deus, e ficou lá. Não, mas ele disse quando ele vinha? Não, não. Não, mas ele disse que ia demorar um dia? Não. Nada. A mensagem de Jesus foi: isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus, para que Jesus, o Filho de Deus, seja glorificado. Se coloca nesse lugar. Doença, enfermidade, morte, e você não escuta nada. E você não escuta nada. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por situações da minha vida que eu orei, que eu busquei a Deus, que eu fui em oração, que eu persisti em oração, que eu pedia para Deus falar comigo, e o que eu escutava era nada. Nada mudava. Sentimento não mudava, situação não mudava, nada. E eu não sei se você já passou por isso, mas se você não passou, você é uma pessoa muito bem-aventurada, muito feliz, e parabéns pela sua vida. Ou se você não passou também, você não ora, que tem esse outro ponto. Mas Deus, Ele trabalha dessa forma. Deus muitas vezes trabalha no silêncio, na espera, na paciência. E Ele vai trabalhando no nosso coração a fé. Porque quando nós não temos resposta, o que nos basta é confiar nele. Quando nós não temos a voz dEle no nosso ouvido, o que basta é simplesmente confiar nele. Marta e Maria, elas sabiam que Lázaro era amado por Jesus. A Bíblia diz isso, que Marta, Maria e Lázaro eram amados por Jesus. E eles sabiam disso. E o que Deus provavelmente estava trabalhando é: será que vocês realmente me amam? Porque se vocês me amarem, Marta, Maria, vocês vão ter fé em mim, porque eu disse que eu amo vocês, e se eu disse que eu amo vocês, a minha promessa vai se cumprir. Não foi para a morte que essa situação veio, foi para a glória de Deus, isso vai se cumprir na sua vida. Não foi para a morte que essa situação veio, foi para a glória de Deus. Quando nós oramos pela vontade de Deus, nós experimentamos da fé que é gerada dentro de nós. É gerada uma confiança no nosso coração. Se Deus desse tudo do seu tempo, se Deus desse tudo da sua forma, no jeito que você quer, você não teria fé suficiente para segurar as situações difíceis que vão chegar na sua vida. Muitas situações vão bater na sua porta. Dificuldade vai bater, adversidade vai bater, enfermidade vai bater, porque Deus não prometeu uma vida sem problema, Deus prometeu uma vida com Ele. Se você não for forte, se você não ter fé, a situação não vai ser superada. E fé não é pensamento positivo. Fé é fé. O que é fé, Lucas? O autor de Hebreus diz que fé é o firme fundamento naquilo que se espera, confiança naquilo que não se vê. Isso é fé. Para você que busca uma definição, é você esperar mesmo que você não entenda. É você ter fé mesmo naquilo que não faz lógica. Isso é fé. Fé não é pensamento positivo, porque muitas vezes nós temos simplesmente pensamentos positivos. A gente vai para uma entrevista de emprego e a gente compartilha com o nosso GC: ah, eu estou precisando de emprego, eu estou indo para uma entrevista. Aí você escuta assim: ei, vai dar certo. ei, vai dar certo. Isso é só torcida. Isso não é fé. Isso é só um encorajamento. Isso não é fé. O que é fé, Lucas? É você chegar e dizer assim, sabe, eu estou indo para uma entrevista de emprego. E aí você escutar as pessoas ao seu redor. Ei, meu irmão, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Mas que no final você possa dar a glória a Deus. Para que você possa mostrar que Jesus, independente do que aconteça, continua crendo. Isso é fé. Fé não é pensamento positivo. Porque muitas vezes é isso que nós temos. Fé é você se colocar nesse lugar. Eu creio mesmo se eu não vejo. Eu creio quando as coisas estão certas. Eu creio quando também não está. Eu creio independente de tudo. Isso é fé. Fé é o firme fundamento naquilo que se espera, confiança naquilo que se vê. Quem ora com fé, confia em Deus. Quem ora com fé, espera no Senhor. Ah não, mas já passou 5 anos, eu continuo tendo fé. Ah não, mas já passou 10 anos, eu continuo tendo fé. Ah não, mas já passou 20 anos, eu continuo tendo fé. Porque a fé não muda, a fé permanece. Quem tem fé é inabalável. Quem tem fé confia em Deus. Mas eu tiro outro ensinamento. Eu tiro outro ensinamento desse texto de João capítulo 11. Se você está anotando, o ensinamento é que quando nós oramos pela vontade de Deus, nós vivemos, nós experimentamos da submissão. Quando oramos pela vontade de Deus, vivemos a submissão. Jesus, ele respondeu: eu já sei, eu vou no meu tempo, eu faço no meu momento, eu vou curar Lázaro da minha forma. Essa oração, ela não traz junto uma solução. O que você está querendo dizer com isso, Lucas? Porque tem muita gente que já ora e dá a resposta para Deus. Você pede uma coisa, você ora por uma coisa, e antes de Deus fazer, antes de Deus responder, você já dá uma resposta. Quando nós experimentamos da vontade de Deus, e isso gera em nós submissão, nós entendemos que nós estamos abaixo da mesma missão. A missão é de Deus, mas a missão é minha também. Quando Deus falar, escuta. E não fica falando, porque nós temos a tendência de falar demais e ouvir de menos. A minha mãe sempre dizia: Lucas, você tem 2 ouvidos, 1 boca, para que ouvir mais, falar menos? Quando nós vivemos uma experiência de orar pela vontade de Deus, Deus vai trabalhar em nós a submissão, de nós estarmos na mesma missão que Ele. De nós estarmos em cooperação com Ele. De nós entendermos que existe uma parte que é de Deus, mas existe uma parte que é nossa. A nossa parte é: Senhor, eu oro. Eu oro a Deus que, se for da Tua vontade, essa situação mude. A minha vida seja transformada. A minha família venha a ser transformada. O meu pai venha encontrar a Jesus. A minha mãe venha encontrar a Jesus. Essa é a nossa parte. A parte de Deus é convencer. A parte de Deus é falar as verdades. A parte de Deus é enviar o Espírito Santo. A parte de Deus é falar aos seus corações que eles verdadeiramente são. Não é a sua parte. A sua parte é pregar. A sua parte é orar. Deixa com Deus aquilo que é com Deus. Entenda, a sua vida não é de você se colocando no lugar de Deus. A sua vida é você entendendo que existe uma cooperação entre você e Deus. A parte de Deus é dele, a parte minha é minha. Eu faço a minha parte. Eu não vivo por aquilo que Deus pode fazer, eu vivo por aquilo que Deus pode fazer e aquilo que eu posso fazer. Deus pode fazer muitas coisas, mas existe uma responsabilidade que é minha. Que é minha. Não troca isso. Não dá a resposta, se Deus é quem dá a resposta. Não deixa de pregar, porque você vai esperar que Deus pregue. Seja a pregação, viva a pregação. É você, é sua responsabilidade. Seja submisso, viva de acordo com a missão. E entenda que existe uma cooperação. Lucas, por que que você disse? É só a ideia da sua cabeça? Não. Eu quero ler com você João capítulo 11. continuar essa história que nós estamos lendo. A Bíblia diz que Jesus, João capítulo 11, versículo 38 a 44, a Bíblia diz: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Lázaro já tinha morrido faz 4 dias, e Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Versículo 39, a Bíblia diz: tirem a pedra, disse Jesus. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Jesus disse-lhes: não lhe falei que você cresce em mim, que você crê em mim, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: tirem as faixas e deixem ele ir. Existe um papel que é nosso e existe um papel que é de Deus. Nessa história nós vemos que o papel de Deus é ressuscitar Lázaro. Jesus, ele disse: eu sou Deus, e porque eu sou Deus, vocês verão a glória de Deus. Então Lázaro, vem para fora. Mas quando Lázaro vem para fora, ele sai ressurreto, vivo. A Bíblia diz que Jesus disse para as pessoas ao redor: tirem as faixas, tirem as faixas. O que ele está dizendo é: eu fiz a minha parte, façam a de vocês. Tirem as faixas das mãos, tirem as faixas. Existe uma parte que é minha, existe uma parte que é sua, existe uma parte que é de Deus. Deus, ele pode te curar. Deus, ele pode te transformar. Ah, Lucas, eu quero ser curado porque a minha saúde não vai bem. Certo, Deus pode te curar. Mas sabe o que que você poderia ter feito? Você poderia ter acordado mais cedo, se alimentado melhor, ter ido para uma academia, ter ido numa consulta médica, ter feito exames rotineiros. Deus, ele pode te curar, mas existe uma parte que é sua. O problema é que a gente negligencia o que é nosso e coloca a culpa em Deus, e coloca simplesmente: Deus faz isso. Uma vida de oração é uma vida de cooperação, de submissão. Quando nós oramos pela vontade de Deus, nós estamos falando isso: Jesus, faz tua parte que eu faço a minha. Jesus, eu confio em ti, mas eu vou agir de acordo com aquele que confia em ti. Nós entendemos que existe uma parte que é nossa. Nós entendemos que nós precisamos viver uma vida de fé, que existe um papel que é meu e seu, de cooperação, que nós precisamos ter fé em Deus, que nós precisamos adorar a Deus, sim. Mas eu também entendo nesse texto que quando nós oramos pela vontade de Deus, é impossível nós permanecermos da mesma forma. Por isso que meu ponto 4 é: quando oramos pela vontade de Deus, nós experimentamos da transformação. Repete comigo: quando oramos pela vontade de Deus, nós experimentamos da transformação. É isso que acontece. Existe um filósofo, teólogo, que diz uma frase que para mim é impactante: a função da oração não é influenciar a Deus. A função da oração não é influenciar para que Deus mude de opinião, não. A função da oração é especificamente mudar a natureza daquele que ora. Porque quando nós oramos, não é Deus quem muda, é eu, é você, somos nós que mudamos. Quando nós oramos, nós experimentamos da transformação. Porque oração não é uma equação de pedido e uma resposta, não. Oração é uma experiência, é uma vivência de transformação. É engraçado ver que Jesus, ele não falou nada. Ele permaneceu 2 dias no mesmo lugar. Ele só foi ressuscitar Lázaro 4 dias depois. E nesse meio tempo, o que houve foi um silêncio. Mas o silêncio de Deus não é simplesmente Deus não está fazendo nada. O silêncio de Deus não significa que Deus não está trabalhando a seu favor. Quando nós escutamos do silêncio de Deus, eu não sei você, mas eu creio que Deus já está transformando algo dentro de nós. Enquanto Marta e Maria oravam e mandavam um pedido e esperavam por Jesus, quem estava mudando era elas. Quem estava sendo transformada não era Jesus, eram elas. Jesus estava trabalhando fé, estava trabalhando caráter. Jesus estava fazendo isso. Enquanto Jesus não faz nada, Ele faz tudo. Porque o nada para nós pode ser uma coisa, mas o nada para Deus pode ser outra coisa. Deus, Ele está trabalhando para aqueles que esperam. Pois quem espera no Senhor, corre e não se cansa, voam alto como águias. Aqueles que esperam no Senhor. Lucas, mas eu não estou ouvindo. Você não entende, eu oro faz tanto tempo, Deus não fala nada. Meu irmão, Deus está trabalhando. Ah, Lucas, mas eu não estou sentindo nada. Deus está fazendo. Ah, Lucas, mas eu não vejo nada. Eu só vejo morte. Eu só vejo fedor. Eu só vejo situação difícil. Mas Deus está fazendo. Eu penso que como Marta e Maria, muitas vezes nós nos encontramos nessa situação de chegar, a pedra foi tirada, mas ela diz para Jesus assim: Jesus, não entra não, porque está fedendo muito. Ele já morreu faz 4 dias. As pessoas chegam para você e dizem assim: sabe, filho, não ora mais não, não espera mais não, não crê mais não, porque já fede. Não tem mais jeito, ele morreu, ela morreu. Mas o que Deus fala para mim e para você nessa noite é: tira essa pedra, tira essa venda, vem para fora, porque quem diz a resposta final sou eu. Quem dá a resposta final sou eu. Creia em mim, você verá. Creia em mim, você receberá. Creia em mim, que você ressuscitará. Eu quero terminar, porque eu sei que mesmo ouvindo isso, eu e você, nós tendemos a ser pessoas ansiosas. Mas vocês lembram que o apóstolo Paulo, eu citei aqui, ele estava preso em Filipenses. Ele nos dá uma missão para que Cristo seja visto, mas não somente isso ele faz. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele manda uma mensagem para mim e para você. Mesmo estando preso, mesmo estando indo à morte, o apóstolo Paulo diz para mim, para você e para ele: não andem ansiosos por coisa alguma, mas tendo em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mesmo que a morte venha, mesmo que a prisão venha, mesmo que a situação difícil venha, mesmo que você não veja nada, mesmo que só seja morte, só seja dor, aquilo que você enxerga, não ande ansioso por coisa alguma, lance a Deus em oração e creia e espere que Ele fará.